Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.
Hoje, à procura da biodiversidade, voltamos a centrar atenções na relação individual de cada um de nós com a água, em sociedade tecnologicamente avançada, sem consciência real da importância da água. Joana Souto, bióloga dos Amigos da Montanha, e Diogo Navarro, da Águas de Barcelos, reforçam esta abordagem ao tema da água e a importância de valorizarmos este bem precioso em escassez.
À procura da biodiversidade, com Joana Souto, da Associação Amigos da Montanha.
Quanto vale a água ao certo? Porque há números que são assustadores se pensarmos, por exemplo, que tens aí 2025 como um ano em que a água poderá ser realmente um bem precioso, até para a agricultura, por exemplo.
Sim, mas antes de entrarmos do 2025, durante muitos anos havia o estigma de que os problemas climáticos, os problemas da seca eram problemas dos cientistas e dos investigadores. Iam sendo feitos relatórios que se tentava que chegassem à população, mas também se calhar a comunicação não era a mais correta. Então os cientistas acabaram por nunca ser levados muito a sério. Então, uma das metodologias que os cientistas e outros investigadores arranjaram para conseguir ter a atenção da comunidade em geral foi valorizar os recursos naturais. Então aquilo que nós fizemos foi: vamos dar um valor às coisas, vamos pôr um preço às coisas, e só desta forma é que vamos conseguir chamar a atenção de toda a população, da banca, do comércio e das administrações. E a verdade é que isso resultou, e é por isso que agora se fala muito nos serviços dos ecossistemas, ou seja, de que forma que a natureza, que o planeta nos oferece água, luz e temperatura de forma gratuita, mas que na verdade não é gratuita, porque isto tem um custo intrínseco que não é diretamente visível, mas vamos vendo quando as coisas nos começam a faltar. Entra aqui então a quantificação do valor da água. Agora que falamos numa seca quase permanente em algumas zonas do país e permanente em muitas zonas do planeta, houve então esta necessidade de quantificar e perceber realmente qual é o valor da água no nosso dia-a-dia. Então eu tenho aqui alguns números que nos dão uma ideia de quanta água nós precisamos para conseguir manter o nosso estilo de vida. Por exemplo, um automóvel. Todas as famílias têm pelo menos um automóvel. Infelizmente não é pelo menos um, todas têm mais do que um automóvel, têm dois ou três. Para fazermos um automóvel, precisamos cerca de 400 mil litros de água. Desde o início, para criar todos os produtos que são necessários para fazer os constituintes. Um par de sapatos, por exemplo, precisamos de 8.500 litros. As calças de ganga, que toda a gente usa atualmente, precisamos de 7 mil litros de água para as fazer. Durante todo o processo de produção. Mas agora, vindo, por exemplo, para a zona mais alimentar, por exemplo, um café que nós bebemos, 125 mililitros, para o fazermos precisamos de 140 litros de água. Temos também a opção mais ecológica, mais sustentável, que é o chá, por exemplo. Para bebermos 250 mililitros de chá, aí já precisamos de 35 litros de água, já acaba por ser mais sustentáveis. Por exemplo, agora fala-se muito da agropecuária, do impacto que está a ter nos nossos ecossistemas, não só a nível dos gases de efeito de estufa, mas também a nível do consumo dos nossos recursos naturais. Por exemplo, para fazermos um quilo de bife de vaca, precisamos de cerca de 16 mil litros de água. Isto é muita água. Para beber um copo de leite, um copo de 200 mililitros de leite, precisamos de cerca de 200 litros de água. Por isso já estamos a ver que no nosso dia-a-dia, indiretamente, consumimos muita água. A Organização Mundial de Saúde fez uma estatística, mais ou menos, de qual a média de gastos de água de uma população. E, por exemplo, por dia, a média que é para a comunidade, a nível mundial, é 110 litros de água por dia que nós gastamos. A média nacional é 187 litros. Ou seja, gastamos acima, Portugal atualmente gasta acima da média. Isto vem então de acordo àquilo com que introduziste o tema, que é um dos dados que o relatório da Organização Mundial de Saúde também aponta, que foi publicado no ano passado, é que, em princípio, em 2025, ou seja, daqui a 6 anos, não teremos água suficiente para produzir os alimentos para a agricultura. Este foi aquele dado que eu fui confirmar todas as fontes, vi ali vários relatórios para também perceber o contexto e tive uma realidade um bocado mais negra que a do relatório. É que se nós formos a analisar as notícias que têm saído, temos o caso do Alqueva, que pela primeira vez, desde fevereiro deste ano, vai pôr restrições a novas culturas. A partir de agora, o Alqueva não vai aceitar culturas permanentes. Quando falamos de culturas permanentes, falamos de olivais, falamos do amendoal, tudo que sejam culturas a longo prazo que requerem muita rega. Essas culturas já não vão ser permitidas novas. Atualmente eles só estão a aceitar culturas anuais. Temos 2017, que é, isto é um exemplo mais local, tivemos uma falta de água aqui na região notável. Não entramos em alerta laranja, ou seja, a população que estava ligada à rede pública não teve necessidade de ser abastecida artificialmente, com caminhões, com cisternas de água, mas tivemos muita indústria agropecuária que sim, que já teve que recorrer a este tipo de ajuda, e isso acabou por ter impactos a nível económico no seu negócio e também a nível local.
E ainda muito se ouve no senso comum comentários do género: temos o mar aqui ao lado, porque é que nos temos que preocupar com a água?
Uhum. Essa questão é boa, porque de facto nós esquecemos que a nossa vida depende diretamente da água doce. É o ciclo natural da água que normalmente faz esse trabalho, portanto, que as grandes massas de água que evaporam e vão para a atmosfera vêm do mar. E, portanto, e ao evaporarem, separem-se do sal e dos outros elementos que estão na água salgada. E, portanto, e através da chuva, portanto, os nossos reservatórios de água doce são renovados. A dessalinização gasta quantidades enormes de energia. Não é aplicável. Nós não temos energia suficiente, portanto, disponível para, portanto, tratar a água salgada, substituindo-se ao ciclo da água, ou seja, apenas poucas populações teriam água, tanto potável, doce, portanto, tratadas por esse processo. Portanto, por esse processo, portanto, a partir da água salgada. Porque é fácil de perceber. Isso é uma resposta a populações que não têm águas subterrâneas e superficiais de água doce e que não têm outra opção senão ir buscar água ao mar. Mas, obviamente, portanto, com gastos enormes de energia que não seriam e não podem ser aplicadas, portanto, só para essas situações concretas. Não,
falar que estes gastos enormes de energia iam também, infelizmente, as energias ditas verdes ainda não temos a quantidade suficiente para conseguirem suprimir todas as nossas necessidades, por isso aqui ou apostamos no mar, o que ia acontecer é que íamos automaticamente aumentar os gases de efeito de estufa. Tínhamos que recorrer ao carvão, tínhamos que recorrer a todos os combustíveis fósseis. Por isso, o mar nunca pode ser a solução neste caso. Pronto, este problema que se estava a falar, por exemplo, há dias, numa conversa, falava-se porque é que o último relatório da ONU, para a parte das crianças, da proteção das crianças, que eles diziam que no Afeganistão, isto saiu em 2018, foi publicado, falou-se em novembro, penso eu, falou-se muito desta situação, que no Afeganistão, os pais já estavam a vender as filhas para casarem porque não tinham dinheiro ou para pagar dívidas que tinham de comida. E alguém dizia: ah, mas porquê é que eles não cultivam a própria comida? Porquê é que eles não têm a sua horta? A resposta é simples: porque eles não têm água. Eles têm que viver com um garrafão de água que vão buscá-lo a 5 a 6 quilómetros e têm que, se calhar, viver com aquilo para a semana toda. E por isso aqui vem também, lá está, um problema que a falta de água traz, é também estes problemas sociais que podem acabar também em guerras, que é o que nós vemos agora aqui na Síria, não é? Quando temos pessoas que não têm dinheiro para comer e temos alguém que lhes até oferece comida em troca de, vamos aqui imaginar, imaginar juntar-se à sua, ao seu grupo, digamos aqui, como seja a Daesh e tudo mais, aqui estamos a... isto tudo tem um problema comum, que é a falta de comida, a falta dos recursos naturais, e daí ser tão preocupante as estatísticas que todos os anos nos aparecem acerca da quantidade de água potável disponível.
A água, o bem essencial à vida, está intimamente associado.
Claro que sim.
Isto não só agora... para nós, mas para a própria flor ou planta.
Claro, isto aqui, pronto, a conversa que estamos a ter aqui é muito antropocêntrica, não é? Estamos a falar muito na nossa perspectiva humana e não tanto na perspectiva de biodiversidade, porque a nível de biodiversidade já está visto que isto tem impactos brutais. Tivemos aqui o caso do Rio Cávado, quando tivemos o ano de seca, o 2017, que o caudal estava baixíssimo, tivemos o problema do jacinto de água. Foi necessária uma intervenção mecânica, não é? Por parte do município para intervir, porque estávamos com um rio que já não conseguia manter a sua atividade biológica normal. Por causa do manto que se criou de jacinto de água, não deixava penetrar a luz e isso pôs em causa toda a vida deste sistema. Por isso, a nível de biodiversidade, infelizmente aqui Vercel já assistiu ao impacto que tem. Começamos agora cada vez mais a assistir ao impacto económico que a falta de água tem ou poderá ter. Pronto, é preocupante. Temos que agir, é urgente a administração aqui local também tomar medidas mais amigas da água, digamos assim, ser mais ativa na proteção deste recurso natural. Tem que haver uma maior sensibilização da comunidade. É urgente mudar as atitudes. Estamos a falar num deadline de 6 anos atualmente, ou seja, daqui a 6 anos corremos o risco de não ter água para produzir alimentos.
Portanto, não vamos esperar, é o tempo de agir agora.
É, o tempo de agir agora, exatamente, para contarmos com água no futuro. Queria só fazer aqui uma associação importante entre a água e o nosso planeta, não é? A água é o principal constituinte, tanto dos seres vivos, tanto no caso do corpo humano, varia entre 60% a 70%, dependendo da idade, e há uma estreita relação entre a saúde do planeta e a saúde da água. E, portanto, é absolutamente necessário preservarmos quer a qualidade da água, preservamos, combatemos a poluição e preservar a qualidade da água e combatemos o seu desperdício para podermos contar com ela, porque ela é fonte de vida.
De lupa e binóculo, seguimos as pistas que o meio ambiente nos oferece à procura da biodiversidade. Com o apoio Águas de Barcelos.
Mote para refletir sobre o valor da água não só no dia-a-dia, consoante o uso que lhe damos, mas como bem essencial à vida.
Tudo começou quando caiu a primeira gota de água. A precursora da vida e da biodiversidade. Essa gota era água segura, como a água da rede pública. Pela sua saúde e do planeta, beba Águas de Barcelos.